Oi, gente, aqui é a doutora Kelly Oliveira e esse é o podcast Pediatria Descomplicada para Mamães, para você ter uma maternidade mais leve, tranquila e feliz. Bem-vindos a mais um podcast Pediatria Descomplicada para Mamães. E hoje nós vamos falar sobre uma criança agitada. É uma criança autista? E se você tem um filho, um primo, um parente que você que é autista ou alguém que está buscando mais informações sobre esse assunto, compartilhe esse podcast já para ele, que nós vamos descomplicar e desmistificar isso aqui para vocês hoje, tá? Então vamos entender primeiro o que é a visão geral do transtorno do espectro autista. Hoje nós entendemos como o transtorno do espectro autista como algo mais amplo, está dentro de um espectro. Então, ao invés de você olhar apenas um ponto, ou como se fosse uma visão de raio laser que tem uma precisão muito grande, eu enxergo, né, eu gosto de ilustrar isso, como o autismo fosse um guarda-chuva, né? E dentro desse guarda-chuva existem vários diagnósticos e existem vários espectros que mostram pra gente como que essa criança vai manifestar. Nenhum autista é igual, né? Nenhuma criança autista é igual, ou seja, existem várias formas de manifestação e existem crianças que vão ser mais graves e crianças que vão ser menos graves. Nós estamos falando aqui do nível de suporte, mas hoje nós vamos falar mais sobre crianças agitadas e se essas crianças são autistas, tá? Mas primeiro, eu tenho que trazer isso para vocês. E lembrando que como que o autismo se manifesta, né? Então, nós estamos falando aqui de alguns sintomas, né? Vou explicar para vocês alguns sintomas e sinais característicos do autismo. E quando nós estamos falando disso, vamos falar ali sobre os critérios do DSM, o DSM-5, que nós vamos entender como a nossa os critérios diagnósticos para o transtorno do espectro autista. E nós estamos falando aqui de sintomas, de padrões repetitivos e ritualísticos, ou seja, uma criança que faz sempre a mesma coisa, ela gira sobre si mesmo, ela sempre tem que fazer a rotina da mesma ordem, ela tem o costume de enfileirar carrinhos ou enfileirar brinquedos sempre da mesma forma, ela sempre tem que comer no mesmo copo, da mesma cor. Nós estamos falando de crianças que giram sobre o próprio eixo ou gostam de ficar girando objetos, por exemplo. Isso são padrões repetitivos e ritualísticos, tá? Mas existem vários outros aspectos. Estou dando alguns exemplos para vocês. E, claro, qual que é o principal aspecto do autismo? É um transtorno de déficit de comunicação. Ou seja, a criança, ela tem uma dificuldade de se comunicar. Como que essa comunicação se manifesta? Então, a criança não fala ou a criança tem dificuldade de se comunicar com o outro, então ela não faz contato visual, é uma criança que não tem iniciativa de conversa, ou realmente é uma criança que é não verbal, ela não aponta, ela não consegue construir frases, ou então existe um atraso ou uma comunicação muito defasada, ou seja, uma comunicação muito mais pobre em relação à idade. Então a gente está falando, por exemplo, sei lá, uma criança de 4 anos que já deve ter um repertório de fala muito grande, aí mais de 500 palavras, consegue elaborar bem uma história, consegue ter uma conversa, um diálogo com uma pessoa tranquilamente, consegue explicar, responder perguntas, trazer coisas muito mais complexas para a idade. Às vezes, muitas vezes, é uma criança que não se comunica, que não fala, ou que tem um repertório de comunicação muito mais pobre. Então, déficit de comunicação. E déficit de interação social, ou seja, uma criança que não se socializa com o outro, ela não gosta de brincar com as crianças, ou não brinca com outras crianças, prefere brincar sozinha, não olha nos olhos, não abraça o outro. E isso pode ser diferente, tá, gente? Porque o autista também pode ser extremamente carinhoso e abraçar muito as pessoas. E nós vamos falar mais em outros conteúdos, mas também a criança pode falar, se comunicar e ainda assim ser autista, tá? Por isso o espectro. Então, dando essa visão geral, né, você tem um déficit de comunicação, um déficit de interação social, padrões repetitivos e ritualísticos. Isso deve estar presente na infância e não justificar por outra síndrome ou diagnóstico, tá? Então, basicamente aqui, o DSM-5 resumido para vocês, tá? E lembre-se disso, a agitação, vocês viram, não está presente nos critérios diagnósticos. Então, às vezes a gente confunde e acha que a agitação da criança, ela fica dando pulinho, ela fica girando sobre si mesma, ela não para de se balançar. Isso pode ser que esteja dentro, seja uma criança autista, sim, mas não está dentro do espectro. Isso está muito mais ligado a, por exemplo, uma comorbidade conhecida como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma criança que realmente ela não para quieta, é uma criança que fica se mexendo o tempo todo, tem essa necessidade de se movimentar, que tem a ver mais com a hiperatividade, e uma desatenção. Então, isso gera um déficit de aprendizado, uma criança que não consegue prestar atenção muito tempo numa única coisa. Então, isso está relacionado muito mais ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, do que o TEA, propriamente dito. O TEA é o nosso transtorno do espectro autista, ok? Então, quando eu falar TEA, autismo, quando eu falar TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, lembra, gente, que essa agitação, essa ansiedade, isso pode, sim, ser fora do comum e ser um TDAH, ou pode ser uma outra coisa, pode ser uma ansiedade, pode ser uma criança mais agitada mesmo, mais serelepe. E, lógico, que com os critérios diagnósticos, que hoje nós podemos aplicar escalas, fazer entrevistas, né, dentro do consultório médico, né, e avaliação psicológica, que vão levar a um diagnóstico mais preciso. Então, aqui a ideia não é você fazer o diagnóstico do seu filho, mas sim você procurar ajuda, né, procurar especialistas que trabalham com isso e que possam ajudar o seu filho a realmente fazer com que ele entenda qual que é o diagnóstico, e você procure mesmo um especialista para o diagnóstico. Qual que são os sinais, então, de alerta para o autismo? Né? Uma vez que a gente já entendeu aqui o que é o autismo, que a agitação ela não faz parte necessariamente do critério diagnóstico do autismo, mas de uma comorbidade, TDAH. Quais são os sinais? Doutora Kelly, estou suspeitando ou não sei se meu filho é autista. Será que ele... O que eu preciso olhar? Primeira coisa é você começar a perceber historicamente. Então, por exemplo, a gente está falando de uma criança, por exemplo, que tem atraso de fala, ali aos 2 anos ela não fala ou fala algumas palavras isoladas. Depois, uma criança que tem alteração neurológica, uma criança que tem uma... Não é uma alteração neurológica, ela tem uma alteração de comunicação social, né? Então, quando é um bebezinho, vamos pensar aqui, menor de 1 ano, uma criança que não aponta, ela não dá tchau, ela não responde pelo nome, ela pode ter um atraso motor, ou seja, não engatinhou, ou atrasou para andar. Uma criança que não olha para o outro, não faz aquela reciprocidade social, ou seja, você sorri, ela sorri de volta. Um bebezinho que prefere brincar sozinho. Aos 2 anos, então, uma criança que não fala ou se comunica muito pouco, palavras isoladas, não forma frases. E assim, isso vai ficando cada vez mais evidente, porque essa criança não socializa, ela brinca sozinha e ela não consegue se expressar. O que mais chama atenção realmente é a fala, então vocês têm que ficar de olho nisso, tá? E é importante, gente, aqui, então, como eu falei muitas coisas aqui para vocês, eu sei que é importante a gente saber e realmente entender o que é o autismo, e a gente vai trazer muitos conteúdos em relação a isso. É importante que você saiba de informação e de apoio familiar. Eu costumo dizer que o autismo nunca vai ser o problema, né? O autismo são os nossos filhos, é um transtorno genético. Muitas vezes nós queremos achar uma causa, um motivo, nós queremos achar, entre aspas, tá, um culpado, mas o fato é que é o que é, né? Os nossos filhos, os nossos parentes, as pessoas que nós conhecemos, nós vamos encontrar pessoas autistas. E esse não é o grande problema. O grande problema é a falta de informação, é a falta de apoio. E muitas vezes nós não sabemos o que é, nós não sabemos como buscar ajuda e a quem procurar. e isso acabar ficando 1, 2, 3 anos sem ajuda correta, sem o tratamento correto para que nossos filhos possam se desenvolver. Então, se você está aqui, está suspeitando do seu filho ou de alguém que você conhece de ser autista, encaminhe, né? Busque um profissional especializado. Eu faço atendimento, telemedicina, ou então aqui no consultório em São Paulo. Caso eu e a minha equipe, né, estamos aqui à disposição de vocês, realmente para ajudar nesse ponto. Mas procure alguém que realmente saiba e que seja especializado nessa área, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Eu sei que é difícil, muitas vezes é uma dor. E uma coisa que eu também gosto de dizer é que a dor, quando você faz um diagnóstico, né, quando alguém te fala assim, ó, seu filho é autista, porque a sua vida vai mudar para sempre, isso é fato, muda muita coisa, né? É muito grande. Mas quando a dor do não diagnóstico, né, quando a gente não tem o diagnóstico, a dor é muito maior. É uma dor que muitas vezes vai ser mais para frente, porque a criança, ela não vai ter diagnóstico e ela vai ficar sem o tratamento. Então, busquem ajuda. Eu não conheço uma pessoa que não fez o diagnóstico precoce, uma família que começou o tratamento, que fez tudo o que tinha que ser feito e se arrependeu de ter feito isso. Ou uma criança que tinha suspeita, começou a estimular, não fechou o diagnóstico e essa criança se desenvolveu muito bem. Isso não é o grande problema, porque ela foi estimulada e ela recebeu o que ela precisava receber. O difícil é a criança não ser diagnosticada e ela continuar sem o tratamento que ela precisa, tá bom? Então, compartilhe esse podcast para quem você puder, realmente para ajudar mais pessoas, manda para profissionais, para pais, para educadores, para quem você puder, encaminha ali, clica no link, encaminha para alguém, eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa, tá bom? E vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, que é o Pediatria Descomplicada no Instagram, o Pediatria Descomplicada no YouTube, também aqui no podcast nós temos também as redes sociais. Para profissionais educadores, tem o doutora Kelly Oliveira M no Instagram e doutora Kelly Oliveira no YouTube. Então, encontro vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.
E se você gostou desse podcast, já se inscreve para você receber novos episódios. Aproveita e me segue também lá nas redes sociais com o meu arroba Pediatria Descomplicada e o meu canal do YouTube com o mesmo nome, onde eu sempre estou compartilhando conteúdos. Até a próxima!